Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O nosso tema hoje, mês da criança, psicólogo reforça a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Brincar de boneca, bicicleta, carrinho, de colorir, jogar bola, são inúmeras as brincadeiras capazes de auxiliar no desenvolvimento infantil e impactar positivamente na interação social e na relação familiar da criança. Após mais de um ano e meio de isolamento social, exigido pela pandemia, a retomada do convívio na escola, creche, condomínio ou rua onde mora deve ser bem aproveitada. Para conversar conosco sobre o assunto, o psicólogo clínico Felipe Pedro, bem-vindo ao nosso canal Saúde. A gente sabe que esse período de pandemia, as crianças ficaram isoladas, ficaram em casa. E talvez me passou pela cabeça que essa retomada gradual desse convívio social pode ser feita através da brincadeira, não é? Daquela brincadeira coletiva, do pular corda. No meu tempo, não sei nem se hoje em dia as crianças ainda pulam corda. Bom, enfim, desses brinquedos e brincadeiras que congregam, para que eles vão aos pouquinhos, eles tenham novamente esse convívio, que a gente sabe que ali também, nessa convivência infantil, nas brincadeiras, estão grandes lições para a formação da personalidade. Não é isso aí?
É bem importante a gente entender que a brincadeira, ela faz parte da formação do ser humano. Então, todo ser humano, ele precisa brincar desde a sua essência. E claro que com o advento da pandemia e tudo que a gente passou, se torna bem mais essencial as crianças elas brincarem e exercitarem essas brincadeiras, tanto de forma coletiva, nos espaços que ela habita, isso é no hotelzinho, na escola, na vizinhança, como também dentro de casa com a família. É bem importante. É uma criança que não brinca, muito provavelmente, ela não vai ter o seu desenvolvimento completo. Porque a brincadeira em si, ela traz alguns elementos que fazem parte da construção do nosso desenvolvimento, da nossa personalidade, da nossa forma de conhecer o mundo, de aprender as coisas. Tudo isso vai se dar através da brincadeira. Por isso ela é muito importante, eu diria que é essencial para qualquer ser humano, sobretudo para as nossas crianças.
É aquela história, né? As birras, as arengas, as discussões, as disputas. Isso quando bem olhado, bem monitorado, bem conduzido, não é? Traz isso. Enriquecimento pessoal para as crianças. E fortalecimento
Exatamente.
Pessoal, não é isso?
Isso. Os adultos, depois que a gente cresce, a gente se torna adulto, a gente tem uma mania de achar, de dizer assim, ah não, aquela criança dá muito trabalho. Aquela criança é hiperativa, né? Hoje em dia está na moda dizer que a criança tem hiperatividade. E aí quando você vai investigar, aí dizem que é porque a criança não para quieta ou porque a criança fica pulando ou brincando o tempo todo. E a primeira pergunta que eu costumo fazer é, quando você era criança, como é que você fazia? O que é que você tinha vontade de fazer? Então a gente vai perdendo essa essência da brincadeira e acaba não entendendo como isso foi essencial para o nosso desenvolvimento também.
Perfeito. E quando é que a gente deve... aquela preocupação, né, com o brinquedo pedagógico, com a brincadeira pedagógica, não é? Mas tem que ter um tempo para tudo. Também tem que ter aquela brincadeira livre, espontânea. A minha pergunta é...
Com a brincadeira pedagógica.
A gente tem que ter em mente que o brincar livre, ele também é educativo. Não é como é que
Perfeito.
Você vê essa história do joguinho educativo, daqueles pais, daquelas mães que preocupadas com o desenvolvimento cognitivo do filho. Claro que é importante, mas esse desenvolvimento, ele está apenas nos brinquedos pedagógicos? E aí, saber dosar isso, não é? Como é que o senhor vê isso? O que é que o senhor pensa a esse respeito?
Muito interessante a tua pergunta, Patrícia, porque ela leva a gente para uma área bem delicada. Estamos vivendo um momento em que os adultos eles estão desenvolvendo um hábito de simplesmente entregar na mão da criança um aparelho eletrônico e deixar com que a criança fique lá à vontade, sem nenhum tipo de supervisão, sem nenhum tipo de orientação. Então, a criança ela precisa estar sendo acompanhada e orientada o tempo inteiro. Porque, como a criança não tem noção ainda da realidade, ela vai fazendo as coisas ao bel prazer, e se não tem um adulto para orientar, para trazer referência, para ensinar o que pode e o que não pode, ela vai fazer de qualquer jeito. E na maioria das vezes, quando ela faz sozinha, sem orientação, sem supervisão, a coisa acaba saindo do controle e ela se prejudica. Então a criança, ela precisa, mesmo que na brincadeira livre, como você traz, que é aquele momento que ela está lá com os amiguinhos, se divertindo, correndo, mas sempre supervisionando, porque qualquer coisa que a criança, por um acaso, quiser fazer e ela não enxergar um adulto como referência, de qualquer forma, ela vai colocar a mão. Então, se não tem, por exemplo, um adulto para dizer para a criança que ela não deve colocar a mão na tomada e explicar o porquê que ela não deve colocar a mão na tomada, porque esse é um detalhe interessante, o não pelo não, ele não ajuda. O não, ele sempre tem que vir acompanhado de uma explicação. Então, se o adulto não faz isso, ele acaba deixando com que a criança vá vivendo e vá ela mesma fazendo as coisas conforme ela acha que tem que fazer. Então, tem um limite entre desenvolver a autonomia da criança e, ao mesmo tempo, ser referência para que ela sempre busque essa orientação.
E essa a relação familiar, estreitar essa relação familiar através do lúdico, através da brincadeira, isso é estimular essa afetividade entre irmãos, entre os pais, entre os filhos. Isso pode ser feito também através do brinquedo, do jogar juntos, através até de leitura de livros, contação de histórias. Isso pode acontecer também no seio familiar?
Patrícia, não só pode acontecer como deve. É vital, é essencial. Hoje, no século XXI, nós estamos num momento em que está todo mundo muito corrido. Então, os adultos saem de casa de manhã, voltam no final da tarde, início da noite, às vezes na metade da noite. E a criança normalmente fica lá o tempo, vai para a escola, volta, fica no celular, aí fica lá no YouTube, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais, e vai se perdendo esse vínculo de afeto. Só que acontece que esse afeto, esse vínculo, ele é essencial para que a criança se desenvolva de uma forma completa. Então, se o pai ele não brinca com a criança, se a mãe não brinca com a criança, o cuidador, de modo geral, ele não vai ou vai deixar de conhecer como aquela criança está se desenvolvendo, porque é através da brincadeira que a criança expressa os seus sentimentos, que ela vai entendendo o mundo ao seu redor e ela vai se colocando, porque a criança não sabe verbalizar. Quando ela sente, por exemplo, ansiedade, ela não sabe dizer que é ansiedade. Quando ela está triste, angustiada por alguma coisa que aconteceu, ela não consegue nomear esses sentimentos. E é através da brincadeira que ela vai fazê-lo. Por isso que é tão importante os adultos não somente estimularem as crianças a brincar, como brincar junto com elas para poder acompanhar esse desenvolvimento e entender cada vez melhor a sua criança, o seu filho ou a sua filha que está ali se desenvolvendo. Se eu não brinco com a minha criança, muito provavelmente tem muita coisa dela que eu não conheço e precisamos ter atenção com relação a isso.
Perfeito, aí o senhor tocou num ponto tão interessante, tão importante, não é? Essa observação dos pais para os seus filhos, para as suas filhas, até para que possam detectar se há alguma coisa de errado com a criança, não é? E aí é sempre bom a gente repassar aqui essas informações. O que é que deve nos chamar a atenção em relação a nosso filho ou a nossa filha? O que é que pode servir para a gente como, olha, alguma coisa está errado, como sinal? Quais são esses sinais?
Perfeito. Esses sinais, na realidade, eles são diversos. Só que tudo tem que começar pela proximidade. Porque tem muitos pais e mães que não conhecem mais os seus filhos, que não são mais referências para os seus filhos. Na realidade, os digitais influencers da atualidade é que são a referência para a sua criança. Então, a criança, quando tem dúvida do que vai fazer, ao invés de perguntar para o pai ou para a mãe ou para o cuidador que está ali na casa, ela vai colocar na internet, ela vai entrar numa live, e ela vai perguntar àquela pessoa o que é que ela faria e ela vai reproduzir. Então, ser referência é a primeira coisa. E com relação aos sinais, é muito importante nós entendermos as mudanças de comportamento. Porque é natural que uma criança, por exemplo, goste muito de brincar, goste muito de pular, goste muito de estar com as outras crianças. E aí, se por um acaso o meu filho, a criança que eu cuido, a minha filha, não está mais com vontade de fazer isso, eu preciso sentar com ela e investigar o que é que está acontecendo. Eu não devo ser extremista, mas eu também não posso ignorar as coisas que estão à minha volta. E eu tenho um exemplo para te dar com relação a isso e para todos os ouvintes aqui da Rádio Folha. Uma pessoa chegou para mim, muito preocupada, disse assim: Felipe, o meu filho, eu acho que ele tem algum problema mental. Eu perguntei por quê. Ela disse: não, porque toda vez que a gente está no chuveiro, tomando banho, ele fica gritando, ele fala muito alto, fala muito alto, e é fora do normal. E eu já perguntei para ele várias vezes o que é que ele tem, e ele nunca me diz. Então eu acho que é algum distúrbio, que toda vez que ele vai tomar banho, ele fica gritando no chuveiro. E eu perguntei para ela se ela já tinha levado, por um acaso, o filho dela numa pediatra, num médico. Ela disse que não, não naquele período. E quando ela levou, se descobriu que o filho dela estava com um carocinho no ouvido que estava doendo. Então incomodava muito, e ele, como era no ouvido, ele gritava para poder ouvir, porque ele não conseguia escutar direito. E a água do chuveiro acabava impedindo dele falar. Então, às vezes, os pais acabam: meu Deus do céu, e agora? O que é que está acontecendo com a minha criança? E eu preciso realmente investigar de perto para poder entender. Tá? E sempre estar atento para prestar atenção se aquela criança que eu cuido, ela tem conseguido executar as atividades normais. Ou seja, como é que ela está na creche? Ela está participando das atividades? Ela está pintando? Ela está desenhando? Ela está correndo? Ela está pulando? Ou ela deixou de fazer isso? As programações em família, ela gosta de estar perto da gente, ou ela prefere estar com o celular lá no cantinho da sala, na cadeira, sem ninguém interromper? Se eu pegar o celular da criança, como é que ela reage? Ela começa a gritar, começa a espernear e só para quando eu dou o celular de novo? Se sim, tem coisas erradas e que precisam ser ajustadas. O legal e o muito bom é que dá tempo. Dá para fazer isso com muita investigação e com interesse da parte dos pais de realmente participarem desse desenvolvimento da criança e não entregar para que ela seja criada pela internet.
É, até porque a gente aqui acolá surgem aqueles jogos ou aqueles, entre aspas, que começam a baleia azul ou a Isso. boneca mormo, né? Que começa a pedir a essas crianças execuções de tarefas que podem até levá-las ao óbito, não é isso?
Exatamente.
Olha, é um perigo isso aí. Para garotar.
Perigo. Inclusive, Patrícia, o índice de suicídio infantil, esse é um dado muito interessante, ele é alto. O índice de suicídio infantil, ele é alto. O que que acontece? Todo ser humano, inclusive as crianças, elas querem ser parte de um grupo. Elas querem pertencer a um grupo. Então, se a criança não tem a sensação de pertencimento dentro do seio familiar, ela vai buscá-lo em algum lugar. E se na internet ela encontra uma comunidade, um jogo, onde outras crianças participam e que trocam fotos e que trocam vídeos e que fazem as mesmas coisas, ela vai participar independentemente dos pedidos que são solicitados ali pela pessoa que está administrando aquele jogo. Então, a família, como ela é o primeiro seio social, onde a criança ela nasce, cresce e vai pegando as primeiras referências, aprendendo, ela precisa ser forte o suficiente para que a criança enxergue ali a base principal de referência. Se a família não for referência, o mundo vai ser.
Pois é, e aí mais uma vez a importância da brincadeira, não é? Entre no seio da família, né? Cultivar o hábito de brincar, do jogo, da contação de histórias, não é? Até Isso. dos passeios, em parques, em praças. O horário que tiver, cultivar essa proximidade. E o universo lúdico infantil é tão importante, não é? Para o desenvolvimento da personalidade.
Perfeito, Patrícia. É o tempo de qualidade. Muito mais importante do que as horas que eu passo com a criança, é a qualidade do tempo que eu passo. Porque também não adianta, tá todo mundo lá na sala e cada um no seu celular, inclusive a criança, fazendo outras coisas. Então, se eu conseguir passar uma hora por dia com a minha criança, com o meu filho, brincando com ela, desenhando com ela, rolando no chão junto com ela, assistindo um filme, comendo pipoca, fazendo cinema em casa, veja que coisa rica, que momento de fraternidade, de confraternização, isso estreita os laços. Porque muitas vezes, a criança mesmo estando dentro do seu familiar, ela não consegue expressar os seus sentimentos para os cuidadores porque ela não enxerga essa proximidade. A partir do momento que isso começar a acontecer, os pais também vão passar a conhecer muito mais a sua criança que ele tanto ama, que ela tanto ama, certamente.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.